título da mensagem de hoje é Preparados para Responder. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Eu vou ler na NVI, você me acompanhe na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque ainda estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Bem, Pedro, alguns versículos antes, ele vem falando sobre o sofrimento que nós que temos que praticar o bem, que praticamos o bem, nós podemos sofrer, né, sobre o que pode acontecer conosco. Mas eu vou me focar especificamente nesses dois versículos, o verso 15 e o verso 16. Como o Marcelo já comentou, a Esther já comentou, nós acabamos de comemorar o Natal, a vinda de Jesus Cristo. E essa é uma das datas mais importantes para nós que somos cristãos. A vinda de Cristo e a Páscoa, que marca a sua morte e a sua ressurreição. E essa data, o Natal e a Páscoa, elas são comemoradas por cristãos das mais diversas correntes no mundo todo. Católicos, ortodoxos e nós que somos reformados, que somos protestantes. Todos nós comemoramos o Natal. Cristo nasceu, veio ao mundo, habitou entre nós, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo, todos nós que cremos somos salvos. E passamos a fazer parte da família de Deus. Nascidos de novo como cidadãos do reino dos céus. E nós entendemos isso. Nós entendemos esse significado da vinda de Cristo. Nós entendemos por que comemoramos o Natal. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para a comemoração do Natal que se é vendida, divulgada, difundida, ela é bem diferente. O Natal hoje tem um apelo comercial. O que se diz quando se fala do Natal no jornal? Ele diz assim: olha, é a segunda data em que mais se vende no ano. Perde só para o Dia das Mães. E é assim, consumo, presentes, mesa farta. Parece que é só isso que é o Natal hoje. Eu tenho certeza que você recebeu mensagens de Feliz Natal, não recebeu? Lá no Facebook, lá no Instagram, no WhatsApp. Você recebeu mensagens de Feliz Natal? Deve ter recebido muitas, né? Eu também as recebi. E eu vou convidar vocês a fazer uma rápida reflexão. Em quantas dessas mensagens de Natal que você recebeu, Jesus foi citado? Quantas dessas mensagens que você recebeu de Feliz Natal, Jesus foi citado? Eu posso dizer que para das que eu recebi, foi na minoria. Foi na minoria que Jesus foi citado. Parece que se perde a essência, aquilo que de fato é o dia de Natal. O que eu quero abordar com vocês hoje, através desse texto que nós lemos e de mais alguns que nós vamos ler, é a questão da defesa da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Hoje, você acessa as redes sociais e todo mundo tem opinião. Já reparou nisso? Todo mundo tem opinião, todo mundo fala. Como diz um amigo meu, até papagaio fala. Todo mundo escreve lá o que, que acha disso, daquilo, e coloca a sua expressão daquilo que ele entende da política, da religião, sobre um assunto específico. Todos têm opinião hoje. E a internet virou uma ferramenta, uma terra de ninguém, para que você coloque aquilo que você quer. E é assim que é feito. Então, as pessoas defendem a sua visão de mundo, a maneira como eles enxergam as coisas, a maneira como eles enxergam o mundo. O posicionamento sobre uma visão de mundo, ele é comumente referido, citado como apologia. Apologia, você já deve ter escutado essa palavra. É um termo comumente usado para se referir a uma resposta formal a um magistrado, a uma defesa por escrito, normalmente da sua fé. Mas de vez em quando a gente escuta umas palavras, algumas frases assim: olha, fulano fez apologia às drogas. Fulano fez apologia ao aborto. Ciclano fez apologia à violência. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele fez uma defesa dessas questões. Que ele defendeu o aborto, que ele defendeu as drogas, que ele defendeu a violência. Essa é a apologia. E aquele que faz uma defesa, uma apologia de um tema particular, normalmente ele é chamado de apologista. Contudo, é mais normal a gente usar isso no meio cristão, essa palavra, né? Ela é mais comum entre nós, porque se refere a alguém que defende a sua fé, a sua doutrina. Então, assim, a matéria que lida com os assuntos que vão contra a fé, ela é chamada de apologética, representada por seus apologistas. A igreja teve, ao longo de diferentes fases, muitas objeções às suas crenças fundamentais. Isso é histórico. A igreja sempre teve contra ela muitas questões levantadas. Hoje nós estamos no que chamamos de apologética contemporânea. Mas histórias e definições à parte, o que é de suma importância que nós entendamos é que Deus chama a todos os cristãos, indistintamente, a serem apologistas, ou seja, defensores práticos da fé que professam. Então, meu irmão, eu e você somos chamados por Deus para defender a nossa fé, aquilo que acreditamos. E essa defesa, ela pode acontecer de uma forma mais espontânea ou de uma forma mais pensada, através das redes sociais, através do seu trabalho. Quando você é confrontado numa rede social sobre aquilo que você acredita, quando você é confrontado no seu trabalho sobre aquilo que você acredita, quando você é confrontado diante dessa visão de Natal que o mundo traz, você é convidado pela palavra do Senhor a defender a sua fé, a dizer para as pessoas aquilo que você acredita. E aí, você pode estar dizendo assim: Samir, eu tenho uma dificuldade tremenda em expressar aquilo que eu acredito. Eu acredito, eu tenho fé, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em expressar, em explicar sobre aquilo que eu acredito. E eu queria que você ficasse em paz nesse momento, meu querido, que a dificuldade não é só sua, mas é uma dificuldade de muitos. Mas nós, através da palavra, nós vamos tentar ajudar aqueles que precisam, a nós todos, a defendermos aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Nós recebemos um chamado solene de Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, verso 19 e 20, e você deve conhecer muito bem esse texto, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer em tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus disse para que a gente faça discípulos. E para fazer discípulos, você precisa ensiná-los. Você precisa transmitir o conhecimento a eles. E para transmitir esse conhecimento, você precisa tê-lo. E saber como transmitir esse conhecimento. Para nos ajudar a entender como podemos fazer essa defesa da nossa fé, como podemos caminhar nesse intuito de ser apologistas, nós vamos responder a três perguntas. A primeira delas: como me preparar? Como me preparar? A segunda delas: de que forma eu posso transmitir esse conhecimento? E a terceira: a quem eu devo transmitir esse conhecimento? Então vamos para a primeira. Como se preparar? Se pensarmos em como devemos responder a uma pergunta, o mais óbvio seria o seguinte: bem, para responder algo eu preciso conhecer sobre ele. Para responder uma pergunta, eu preciso conhecer sobre o assunto. E para isso, nós temos que nos preparar lendo, estudando e tendo boas referências sobre o assunto. Citações, táticas. Nós podemos fazer uma série de coisas. Mas eu vou dizer algo para vocês, meus queridos. Para transmitir a mensagem de Cristo, para defender a nossa fé, só isso não basta. Só isso não basta. Não vai ser eficiente. Sabe por quê? Porque o ponto-chave para responder a essa pergunta de como me preparar está na primeira frase que nós lemos lá de Pedro, que diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Então nós devemos começar por aí. Essa pequena frase, por vezes, ela é ignorada quando a gente lê apressadamente o texto. A gente meio que pula isso. A gente vai para a parte seguinte. mas ela diz muito quanto à essência da defesa da fé cristã. Essa frase faz alusão à vida com Cristo, como uma base fundamental de sustentação para nós. Para que nós possamos passar para o mundo uma visão cristã das coisas, de como as coisas funcionam. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles observam nesse trecho, nesse texto, uma similaridade com o texto lá de Isaías. E eu vou convidar você para abrir lá em Isaías, Isaías 8, verso 13. Só esse texto em específico eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Isaías 8, verso 13. Isaías diz assim: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Mas o que significa santificar o Senhor? Santificar o Senhor. Bem, não pode significar tornar Deus mais santo, porque Deus já é perfeitamente santo. Nós não podemos tornar Deus alguém mais santo do que ele já é, porque ele é perfeitamente santo. Então, qualquer que seja a nossa estimativa sobre Deus, os nossos pontos de vista sobre ele, nós não podemos mudar o caráter de Deus. Deus é santo. Então, nós não podemos torná-lo mais ou modificar o caráter de Deus. Nós não podemos fazer isso. Tá bom, então, o que que significa, então, santificar ao Senhor? Santifiquem, como é o que está escrito lá em Pedro. E Jesus, se vocês lembrarem da oração do Pai Nosso, o que que ele diz? Santificado seja o vosso nome. Tem esse mesmo sentido. Significa guardar ao Senhor como o mais santo. Significa que ele é perfeito em santidade. Significa que nós devemos servi-lo, sem nunca perder de vista que Deus é o único perfeitamente santo. Então, todas as vezes que nós formos servir ao Senhor, que nós formos nos referir ao Senhor, todas as vezes que nós formos pensar no Senhor, nós temos que lembrar que ele é perfeitamente santo. Então, por isso, santificai ao Senhor. Lembrem-se que ele é santo, o único perfeitamente santo. Lembrem-se disso todas as vezes que vocês forem pensar no Senhor. Pedro ainda adiciona as palavras em nosso coração, quando ele diz: santificai ao Senhor em nosso coração. E isso serve para nos ensinar que essa reverência e essa consagração deve ser algo que parte do nosso interior, que tem que brotar dos nossos corações. Não é algo litúrgico apenas, não é algo estético apenas, é algo, essa adoração, ela deve partir de dentro do nosso coração. O contexto que nós lemos em Isaías era o da invasão dos assírios e fala sobre o juízo divino sobre Israel. E o profeta exorta o povo a deixar a idolatria, as práticas erradas e glorificar a Deus, devendo ter o seu temor a Deus ser maior do que o temor aos homens. Então, Isaías, ele diz assim: olha, nós estamos cativos, mas o nosso temor a Deus A nossa reverência a Deus, ela tem que ser infinitamente maior do que aos nossos adversários, aos que nos levaram ao cativeiro. Então, só Deus é digno de ser santificado em nossos corações. Só Ele e mais ninguém. Então, a primeira frase aí de 1 Pedro 3,15, como nós lemos, antecede as outras justamente por um motivo, porque ela é um pré-requisito. Santifiquem ao Senhor em vossos corações é um pré-requisito para qualquer conhecimento que nós tenhamos. Ou, por qualquer modo que nós usemos para transmitir a palavra, nós só vamos ter sucesso em transmitir a palavra, em defender a nossa fé, a partir do momento que nós temos santificado o Senhor em nossos corações. Os nossos corações têm que estar com o Senhor. Então, o conhecimento, a leitura, tudo isso é muito válido. Tudo isso é muito importante. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de ler a palavra, que você vai deixar de buscar, que você vai deixar de tentar crescer em conhecimento do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o pontapé inicial não é esse. Você não vai partir disso. Você vai partir de santificar o Senhor no seu coração. A partir disso, você vai buscar o conhecimento, a partir disso, você vai buscar a lógica das coisas, a partir daí. Porque é a partir daí que o Senhor vai te orientar, que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai te dar o conhecimento necessário. Então, não faça o inverso. Não busque o conhecimento primeiro. Busque ao Senhor primeiro. E aí Ele vai te mostrar aquilo que você precisa, então, conhecer. Então, apresentar as razões da nossa esperança não será eficiente, não será válido, sem uma verdadeira vida ao lado de Cristo. Sem um testemunho vívido da sua palavra. Estamos agarrados a Jesus por meio de uma vida de oração e santificação. Essa é a chave prática para a defesa da nossa fé. Nós devemos andar com Cristo. Só assim nós vamos conseguir defender a nossa fé. Eu sei que algumas vezes nós somos pegos na nossa hipocrisia, porque as nossas atitudes, muitas vezes, elas contradizem aquilo que a gente prega. Muitas vezes aquilo que a gente prega não condiz com a vida que nós levamos. Isto, já há muito tempo, é mencionado como uma pedra de tropeço para o cristão. E motivo para que muitas pessoas que não creem em Deus olhem para nós, olhem para as nossas vidas, para os nossos erros e digam assim: olha, é assim? Não quero isso para mim. A pregação que o cara faz é linda, mas a vida dele não é. Então, o viver cristão fala muito mais do que aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós pregamos tem que ser uma consequência da nossa vida. Nós defendemos aquilo que acreditamos e vivemos. Essa tem que ser a ordem das coisas. Nós temos que viver. E assim a nossa pregação será verdadeira. A Bíblia nos dá um exemplo muito prático de um alguns, mas eu vou me apegar a um. Do testemunho de fé, como é praticar e viver aquilo que se acredita. Daniel foi assim. Daniel foi um homem que viveu assim. Por meio do seu bom comportamento, do seu bom trabalho, da sua boa alimentação, dos seus costumes sadios, ele e os seus amigos se destacaram em meio aos outros jovens que foram levados cativos. E em meio a uma nação, na época a Babilônia, uma nação politeísta, que acreditava em vários deuses, totalmente, com costumes totalmente diferentes dos seus, eles conseguiram se manter. E mais do que isso, eles se destacaram em meio aos outros. Seu testemunho do verdadeiro Deus não começou com sermões ou com profecias, né? Ou com eventos apoteóticos, como nós sabemos que eles viveram, como a fornalha, como a cova dos leões. Mas não foi com isso que se começou, mas com uma vida respeitável, fruto do seu relacionamento íntimo com Deus. Somente em situações extremas foram exigidos comportamentos extremos, nos quais esses jovens tiveram sucesso justamente porque estavam em comunhão com Deus. Então, quando a gente lê a história, parece que Daniel, ele ficou só conhecido pelos grandes feitos, pelas grandes coisas, pela interpretação do sonho, pela questão de ter sido jogado na cova dos leões, pelo fato de Sadraque, Mesaque e Abidnego terem sido jogados na fornalha ardente e não terem sofrido nada. Mas o fato é que esses homens se destacaram dentre os demais porque eles tinham uma vida de compromisso com Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Então, meus queridos, a gente não precisa fazer nada de extraordinário para que as pessoas olhem para a nossa vida e enxerguem o Senhor. Nós precisamos fazer o ordinário primeiro. O extraordinário é só se Deus assim quiser. Nós devemos ter uma vida de intimidade com Deus, de oração, de leitura da palavra. Uma vida respeitável. E assim as pessoas vão olhar para nós e a nossa pregação para eles vai fazer sentido. Então, a nossa vida fala muito alto, sempre. O chamado de 1 Pedro 3,15, como lemos, pode ser entendido como um ciclo virtuoso. Para os engenheiros, é como se fosse um sistema de controle com realimentação. O sucesso na exposição da nossa fé aos outros depende, em última análise, de quanta fé nós mesmos temos. E esta fé, como sabemos, é um dom divino, que vem através da oração e da comunhão com Deus. E essa fé, por sua vez, ela é testificada pelas nossas obras, pelo nosso testemunho de vida, pela prática da nossa vida. E nós somos observados e avaliados por aqueles que não partilham da mesma fé que a gente. Então, quando temos a oportunidade de falar, as nossas obras são colocadas à prova, sendo a nossa fé validada ou jogada por terra. Entenderam isso? É um ciclo. Nós temos a fé dada por Deus e nós vamos alimentando isso através da comunhão com Ele, através da leitura, das orações, e nós, essa fé provoca em nós atitudes práticas e as pessoas veem isso em nós. É a demonstração dessa fé que as pessoas veem, não só aquilo que você fala, mas a demonstração prática daquilo que você acredita. E isso fala muito alto. E isso pode validar a sua fé ou jogá-la por terra, dependendo de como é a sua vida. Então, nós podemos dizer que para estarmos preparados para responder sobre aquilo que cremos, antes de mais nada, devemos santificar ao Senhor. Ou seja, tê-lo como o mais santo, perfeito em santidade, procurar intimidade com Ele, a fim de conseguirmos olhar o mundo sob a perspectiva do olhar de Deus. Então, para responder sobre aquilo que cremos, temos que viver aquilo que cremos. Temos que viver aquilo que cremos. A segunda pergunta: a quem devo responder? A quem devo responder? E seguindo lá o texto de 1 Pedro 3, diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qualquer pessoa tem o direito de perguntar respeitosamente a outra pessoa com base naquilo que considera a sua religião verdadeira. Então as pessoas têm o direito de fazer essas perguntas, pois todo homem tem um interesse comum em Deus, mesmo que ele não entenda quem é Deus. Mas esse interesse é comum a todos os homens. É o que Calvino chama de sensus divinitatis. Todo homem quer saber sobre Deus. E muitas vezes essas perguntas chegam para nós. Quem de nós nunca foi questionado sobre a sua fé? Sobre um amigo da escola, um amigo do trabalho, algum familiar. Poxa, você vai na igreja? Não vou, vou à igreja. Mas você acredita em Deus? Acredito, acredito em Deus. Mas por que você acredita em Deus? Quem nunca foi questionado dessa maneira? Então, alguém que nos pede sincera e respeitosamente por quais razões fomos levados a abraçar esse evangelho, a abraçar a palavra de Deus e por que motivos nós o consideramos verdadeiro, nós temos por obrigação de declarar os motivos da melhor maneira possível para essa pessoa. Nós não devemos considerar essa pessoa como um intruso, alguém que está se intrometendo nas nossas vidas, nos nossos assuntos particulares, porque muito se diz no senso comum que política e religião não se discute. Não é assim? Diz no senso comum que política e religião não se discutem. Mas o fato é que a palavra de Deus nos incentiva a dar as razões, os motivos da nossa fé. Então nós devemos sim dizer por que acreditamos e em que acreditamos. Nós devemos entender isso como uma oportunidade de honrar o Mestre a quem servimos, de honrar ao Senhor. devemos nos manter dispostos a declarar os fundamentos da nossa fé e esperança, qualquer que seja o motivo do investigador ou a maneira que esse pedido possa ser feito. Então, independente de quem esteja te perguntando ou motivo pelo qual ele esteja te perguntando, encare isso como uma oportunidade de proclamar a sua fé. Nós, cristãos, muitas vezes somos ridicularizados por ter fé em Deus. Porque a nossa sociedade, já bastante secularizada, ela não acredita em Deus, ela deposita toda a sua esperança, toda a sua confiança naquilo que o homem pode provar, naquilo que se pode tocar ou naquilo que se pode explicar pelo homem. E por muitas vezes nós ouvimos que ninguém pode acreditar em Deus de forma racional, apenas de uma forma mística ou irracional, como se a nossa fé não tivesse uma razão de ser. Como se Deus fosse apenas um tapa-buracos para aquilo que não se pode explicar através da ciência. Mas um cristão, ele deve sempre estar disposto a conversar sobre a sua fé. Portanto, nós devemos ter uma convicção profunda da verdade do Evangelho, da sua importância e do nosso interesse por esse Evangelho. A nossa esperança, ela tem que ser firme, animada, sustentadora. E a nossa defesa da fé, ela deve levar outras pessoas a questionarem a sua fé, ou por que não acreditam em Deus. Se alguém pergunta para você por que você acredita em Deus, a sua resposta deve gerar nele um outro questionamento: e por que eu não acredito? Por que não? Nós devemos nos esforçar para defendermos a nossa fé a fim de levarmos outras pessoas a essa fé, a Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida, que transformou a sua vida. E aí você deve estar dizendo: tá bom, Samir, mas como é que eu vou defender isso? Às vezes é algo que vai muito para a filosofia, algo que vai muito para algo muito complicado que eu não consigo explicar. Meu irmão, todos nós temos vida com Deus. Lembra quando Jesus te resgatou? Onde você estava? Em que você acreditava? Como você andava? E como isso mudou a sua vida? Fale a esse respeito. Fale a respeito desse Deus que você não vê, mas que você sente. Conversa com ele, anda com ele. Paulo diz lá em Romanos que a criação, ela é suficiente para que nós entendamos que Deus existe. Basta a gente olhar para tudo que foi criado. Nós temos justificativas suficientes para acreditar que Deus existe. Nenhum homem seria capaz de projetar isso. O acaso não seria capaz de projetar a criação. Você já viu alguma coisa sendo feita por acaso ser tão bonita? Funcionar tão bem? Nada que é feito por acaso se sustenta. Só Deus pode explicar a criação. Só Deus pode explicar a complexidade disso tudo. Fale sobre isso. Fale sobre aquilo que você conhece. Você não precisa de palavras difíceis, você não precisa de palavras bonitas, você não precisa ser um mestre em filosofia para falar do Senhor. Fale da sua fé, fale daquilo que Ele fez na sua vida, fale daquilo que transformou a sua vida. Fale desse Deus que anda com você, que você tem certeza que está com você sempre. Fale disso para as pessoas. Isso será suficiente. E de que forma eu posso fazer isso? E vamos voltar para o texto lá, no verso 16 de 1 Pedro 3. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, Pedro nos dá algumas dicas aí. Devemos defender a nossa fé com modéstia, sem nenhum espírito de ostentação, com gentileza e de maneira convicta. Mesmo que sejamos atacados de maneira hostil e grosseira, mesmo que as perguntas que nos sejam feitas possam ser feitas com espírito de maldade ou com ironia, ainda que essas perguntas, esses questionamentos sejam feitos de maneira insultosa ou mesmo ofensiva, nós devemos ter humildade e falarmos com respeito e gentileza com as pessoas. Pedro nos ensina a não nos manifestarmos de forma ressentida ou de retrucar as pessoas de maneira irada, raivosa, nem vingativa, mas num espírito calmo e gentil. É assim que devemos declarar as razões da nossa fé e da nossa esperança. Eu vou ler um texto, é um pouquinho longo, mas eu vou ler, porque é um texto que, para mim, fala muito bem sobre essa questão. É um texto que vocês conhecem, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou ler do verso 17 até o verso 23. Atos dos Apóstolos, 17, do 17 até o 23. Que é aquela questão de Paulo no Areópago. E diz assim: por isso, discutia nas sinagogas com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão de falar ou de ouvir as últimas novidades. Parece que as coisas não mudaram muito. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de cultos e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E por que eu trouxe esse texto? Porque Paulo, ele podia ter feito um outro discurso quando ele foi questionado. Se vocês vão pegar aqui o começo do primeiro versículo que eu li, Paulo discutia não só com os que eram da sua fé, com os judeus convertidos, com os gregos, mas ele conversava com todos aqueles que se reuniam na praça. E entre eles estavam alguns gregos, que eram filósofos. E esses gregos começaram a questionar Paulo, mas do que você está falando? E Paulo podia muito bem dizer para eles o seguinte: olha, o que vocês acreditam vai levar vocês para o inferno. Vocês estão todos condenados. Paulo poderia tê-los insultado. Vocês são tolos. Vocês acreditam em coisas tolas, vãs. Mas o que, que Paulo fez? Paulo foi com eles. Paulo escutou os seus questionamentos. E Paulo respeitou aqueles homens. E Deus colocou em Paulo uma sabedoria muito grande. Porque quando Paulo viu aquele altar, dizendo ao Deus desconhecido, falou: opa, é por aqui que eu vou. Sem ofender ninguém. Sem ser grosseiro, sem ser vingativo, sem desrespeitar a ninguém. E assim ele pôde ser ouvido. Porque o nosso discurso não pode ser desrespeitoso às outras pessoas. Ele não pode ofender as outras pessoas. Porque isso vai fechar uma porta. Porque isso vai fechar o caminho para que essa pessoa possa ouvir mais sobre Deus e se aprover ao Senhor, que ela se converta, como aconteceu com Paulo. A maioria lá, quando ele começou a falar, se você continuar no texto, vai dizer assim: a maioria, quando ele começou a falar sobre a ressurreição de Jesus, foi embora. Falou: não, esse aí é louco. É louco. Mas tiveram alguns que ouviram e se converteram. Tiveram alguns que ouviram e se converteram. Então, valeu a pena o que Paulo fez? Valeu a pena. Então, todas as vezes que nós fomos confrontados da nossa fé, todas as vezes que nós formos expostos, ridicularizados às vezes, acredita em Deus, coisa mais antiga, ultrapassado, isso aí é do tempo que a pessoa não tinha conhecimento. Que nós possamos responder com respeito, com amor, com mansidão, com firmeza. Declarar a nossa fé de forma consistente, mas que nós não ofendamos as outras pessoas. Que o espírito que há em nós não seja um espírito de vingança, mas que nós possamos transmitir a palavra do Senhor com amor a essas pessoas. Para concluir, meus queridos, nós vivemos dias em que o homem cada vez mais se acha autossuficiente, em que a ciência e a tecnologia parecem ter explicação para tudo, em que ter fé em Cristo parece algo que só é possível para alguém com a mente atrasada, para alguém sem cultura. Porém, a nossa fé em Cristo, ela não é algo irracional. Muito pelo contrário. Nós temos muitos motivos para crer em Deus e defender aquilo que nós acreditamos. Ser cristão não é ser tapado nem ser ingênuo. A palavra de Deus nos ensina sobre aquilo que cremos e nos dá sustentação para defendermos aquilo que cremos. O título dessa mensagem é Preparados para Responder. Responder aos questionamentos que nos são feitos a respeito daquilo que cremos. E para tanto, nós devemos estar preparados pela santificação de Cristo em nossos corações. Não contando apenas com o nosso conhecimento ou com a nossa inteligência, mas antes e primordialmente, vivermos um relacionamento íntimo com Cristo. Nós devemos estar preparados para responder a todos aqueles que nos questionarem, mesmo que esses questionamentos não tenham uma boa intenção. Nós devemos estar preparados para responder com mansidão e respeito, a fim de que nós possamos ser ouvidos e a fim de que a palavra de Deus seja anunciada através de nós. Esteja preparado para responder quando alguém perguntar a razão, o motivo da sua fé, o motivo da sua esperança. Esteja preparado para responder. Amém? Feche seus olhos, queridos. Curve sua cabeça. E vamos responder ao Senhor em oração por aquilo que ouvimos nessa noite. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós, os teus filhos, a tua igreja, reunidos aqui, Pai, e também em nossos lares, nós queremos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Pai, eu não sei o que o teu Santo Espírito falou a cada um dos meus irmãos, Pai, mas eu te peço, Senhor Deus, a sua ajuda, o seu auxílio, o seu socorro, para que nós possamos cumprir aquilo que a tua palavra nos diz. Para que nós possamos, Senhor Deus, responder a tua palavra em nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor Deus, ter firmeza quando alguém nos questionar sobre a nossa fé. Que nós possamos, Deus, viver uma vida de intimidade com o Senhor. Que nós possamos caminhar com o Senhor. Que nós possamos conhecê-lo de perto. Para que quando alguém nos pergunte sobre a razão da nossa fé, por que acreditamos naquilo que acreditamos, nós possamos dizer, porque eu ando com Deus. Porque Ele fala comigo. Porque eu tenho certeza daquilo que Ele me diz, e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que nós possamos explicar às pessoas de maneira lógica, simples, racional, o porquê acreditamos no Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para anunciarmos essa fé que temos. Que o Senhor possa nos dar humildade, mansidão, serenidade, Pai, para que quando formos confrontados sobre aquilo que acreditamos, que nós possamos responder com amor, com mansidão, com gentileza, a fim de que possamos manter as portas abertas para que a tua palavra seja propagada ao maior número de pessoas, Pai. Pedimos ao Senhor sabedoria, discernimento, inteligência vinda do Senhor, para que nós possamos defender a nossa fé e honrar ao Senhor com as nossas vidas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. E por isso nós te pedimos, e por isso nós oramos, e por isso nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.